e blogs hoje é a forma mais aquariana das pessoas se comunicarem, não é? E passarem mensagens. Antes de avançar, gostaria de perguntar se esta vida... Falta aqui esta menina, esqueci-me dela. A nossa amiga Celeste tem a lua em Cristina, tem a lua em Carneiro. E lá fora já lhe disse, ela ficou... Pronto. Lua em Carneiro, a necessidade é só uma. É ser número um naquilo que se faz. Se fosse música, era ser belíssimo músico. Se fosse o número um, depois cada um transplanta isto, coloca isto no sítio que tiver que ser. Ou somos o número um da minha rua, ou do meu bairro, portanto vamos passando, dependendo daquilo que fazemos. Mas essa é a necessidade intrínseca, é de ser o primeiro, de subir ao topo da montanha, de chegar lá. É ser o número um. É ser o... Não é só chegar lá. É chegar lá e toda a gente dizer: epa, chegou!
É engraçado. Mas é engraçado. Tem a ver a partir do momento em que eu comecei a estudar psicoterapia. Porque começou a minha necessidade, antes, muito antes do meu primeiro curso, começou por... Eu sentia mesmo uma necessidade muito grande de ajudar pessoas, não sabia como, mas sabia que tinha que o fazer. E então surgiu, eu achei que era pela psicologia. Porque eu gosto muito e sempre apaixonada pela psicologia, não gostei nada. Mas sempre gostei, sempre li muito sobre o assunto, fiz o que pude. E o que não me deixaram fazer, fica o que fazer. E depois, quando pude, também não fui fazer. É complicado. E aí, quando de repente, passado uns anos desta psicologia, surgiu então a reflexologia, comecei a fazer o primeiro curso, quando cheguei ao fim do primeiro curso, que foram 6 meses, eu disse: isto não é nada. Isto não posso fazer nada. Eu não posso tratar pessoas com isto. Isto é básico. E a reflexologia tem que ser mais do que isto. Fazer outro curso, animei e a mãe já tinha. Não, eu sabia que era assim. Isto é assim. Já vou para o outro. Mas se me perguntar, mas não vais fazer outro. Não, não. Eu quero ser mesmo doutora na reflexologia. É aquilo que eu gosto.
Quer ser a primeira, a número um, é por ali mesmo.
É por ali.
Não tenha medo, não tenhas medo assim. Eu quero ser a número um. O karma que isso traz é pesado. É dos mais pesados que eu conheço. Porque eu não disse que tinha, disse que traz. É dos mais pesados que eu conheço porque.
Tem lá umas coisinhas pesadas.
Por dois motivos simples. Se não estamos muito empenhados naquilo que fazemos, com facilidade desistimos. Porque procuramos um outro caminho. Vou então já seguir aquele, porque é aquele que quero seguir. E essas desistências contínuas é que são karma. Porque o Dharma é completar-se. Entendem? Apliquem essas frases na vossa vida, noutras questões. Porque se tiverem outros planetas em Carneiro, estamos perante este tipo de situações. Portanto, não é um Dharma de doença, não é um Dharma de infelicidade, mas é um karma que tarde na vida é que percebemos o que é que fazemos. Agora, isto é muito bonito, falar nestas coisas todas, nas necessidades, mas há o lado mais prático dessas mesmas necessidades. Eu tomei aqui os apontamentos, está na hora de eu ler. Penso que não me esqueci de ninguém. Vocês todas têm o mapa à vossa frente. E percebem, o mapa está dividido em 12 casas. As casas são espaços da nossa vida, por simplificar de alguma maneira, são simbolizados por acontecimentos da nossa vida muito específicos. A casa 1 tem um significado, a 2, a 3, por aí fora, até chegar à 12. E então aqui vamos ver esta mesma necessidade. Eu tenho aqui 5 pessoas. E estas casas dividem-se em três grupos. As chamadas casas angulares, que são as casas mais importantes do zodíaco, que é a 1, a 4, a 7 e a 10. As casas seguintes, portanto, as casas 2, 5, 8 e 11, são chamadas casas sucedâneas. E as últimas, que são as casas 3, 6, 9 e 12, não é? São as cadentes. As angulares são a Wanda, a Sílvia, Alexandra, Cristina e Susana. E estas pessoas definem-se, as suas necessidades, eu diria assim desta maneira, vieram com a vontade, fixaram os nomes, não foi? Wanda, Sílvia, Alexandra, Cristina e Susana. E estas pessoas vieram com a vontade de deixar uma marca nesta vida. E aqui perguntamos, mas que marca? Que marca? Cristina e Susana, vocês têm a Lua na casa 1, na casa angular. É a casa mais poderosa do zodíaco. A mãe de todas as casas, o princípio de tudo. Esta lua nesta casa 1, para já, além do potencial mediúnico que possa haver, que vou analisar lá mais adiante, na segunda parte desta nossa conversa, diz-me que vocês vêm com uma vontade imperiosa de mostrar aos outros aquilo que são capazes. E esta lua, pelo facto de estar nesta casa tão importante, influencia todo o mapa. Eu peço-vos que ao saírem daqui, que reflitam nesta condição. Até que ponto é que podem estar a frustrar as vossas emoções e as vossas necessidades, e com isso, não estou a dizer que está a acontecer, estou a dizer que pode acontecer, e com isso acarretarem profundos problemas que em última instância são problemas de saúde. Esta casa 1 tem esta importância. Depois temos a Wanda na 4. E aqui na 4 estamos a falar assuntos familiares. Eu não sei, não te conheço, mas é? Então vamos aprofundar mais aqui um bocado, está bem? E depois temos a Sílvia e a Alexandra. Na 10. Estás com frio, Alexandra? E aqui a questão põe-se. Como é que duas meninas com lua em peixe na 10 resolvem as questões? A 10 é a casa da carreira, é a casa do reconhecimento dos outros, é a casa daquilo que fazemos em prol da sociedade, da comunidade. Como é que uma lua em 10, que é toda idealizada, põe em prática? Põe em prática. Como é que obtém reconhecimento? Sim, só pode, casa dessa, só profissão, não é outra coisa. O que é que fazes? Advogada. Fazem falta. Como fazem falta os veterinários, como fazem falta os professores e... E tu, Alexandra, lá, vocês não param de conversar.
Como é que
sim.
Qualificar-se?
Sim.
Qualificar-se a 10? Neste momento estou a ficar parado, não é? Pronto, estou parado, mas não estou a trabalhar.
Estás a trabalhar?
Não.
Isso eu sei. Ainda não apareceu.
Não. Apareceu. Mas não sei como outra situação.
Tá bem, vai estudar. Isso é bom.
O que eu sinto para o conhecimento que vem é as ligações profundas, às vezes que eu provavelmente tenho que saber com as pessoas, mesmo com clientes. Não temos relações normais de amizade com clientes. As pessoas vivem sempre muito mais too much information, como eu digo às vezes.
Demasiada informação.
Estabelece relações muito profundas para todas as pessoas entendê-las e eu acho que elas entendem que elas entendem e que não as julgo e as coisas tornam-se mais simples. E o conhecimento que elas me têm, não é tanto que também eu sou competente tecnicamente, mas não é tanto daí. É mesmo da relação humana que se estabelece. Elas confundem-me.
Este posicionamento da Lua na casa 10, regra geral, é um posicionamento muito positivo para as questões profissionais. E é o que a Silvia está a dizer. Há esse envolvimento pessoal, há essa entrega. Mas também pode acontecer de expressão. Mas por isso temos que ver os outros aspectos do...
Graças a Deus.
Os aspectos já vamos ver a seguir quando eu pegar nos mapas. Por enquanto estou nos grandes apontamentos. Tatiana, há quanto tempo és amiga da...
Há pouco. Trabalhamos em meio de grandes juntas.
Ah, e o que é que fazes?
Sou engenheira.
Também?
Estou engenheira. Engenheira.
O teu contacto é com o público?
Não. Quer dizer, agora passa um bocado porque eu estou nas relações internacionais e os dois últimos anos tem sido só.
Estás nas quê?
Relações internacionais.
Dentro da GNR? Isso é para falar com as outras polícias da Itália, da Inglaterra?
Temos feito muitos seminários, congressos e reuniões em que eu tenho que fazer parte das relações públicas com as outras pessoas.
Ora bem, a tua lua está na casa 11. Estás a cumprir lindamente as necessidades. A casa onde é dos grupos, dos estrangeiros, do que é amplo, do que é mundo... que mais posso dizer? Gostas do que fazes?
Gosto, só que eu também tenho um problema de que estou muito tempo no mesmo sítio, quero sempre mudar.
Isso eu recomendo que trabalhes, nem que seja através de terapia, porque essa necessidade é uma necessidade mental.
Pois, porque eu penso nisso, mas depois quando estou envolvida nessa vida, gosto do que faço.
Só podia. E sobretudo gostas de conhecer pessoas novas e sempre. Ela diz logo sempre, não é?
Não, porque eu tenho a tendência que está sempre a mudar de pessoas estar sempre a confirmar.
Faz parte, é o teu enriquecimento pessoal. E o teu enriquecimento pessoal passa pelo teu contributo que dás aos outros, mas também aquilo que recolhes. E esta lua na 11 é uma lua exigente, porque significa, sobretudo, uma força em movimento. Daí essa necessidade de mudança. É uma força em movimento. E esta força em movimento às vezes leva-nos a pensar que nós queremos mudar. Eu já não quero fazer isto, quero fazer aquilo, já estou cansada disto, quero fazer aquilo outro. Quando às vezes nem aprofundamos ainda aquilo que estamos a fazer. E os tempos modernos são mais propícios a isso ainda. E uma e aqui a nossa amiga Aura está na casa 9.
Não, estou na
8. Está na 8. Quer dizer que ela é capaz de ter razão.
Está a 29. Está mesmo ali na mudança, de um lado para o outro.
Já está na 9.
Já está na 9. Mas é uma coisa que me aparece mais de novo
que eu. Oh, Laura. Estou a estudar o suficiente para saber que a cúspide é 26 e a lua está a 29. Portanto, ela já está na 9.
Está na 9, claro que está na 9. Está na 9.
Para ver se eu estava atento, não é? Se não tinha feito como a Cristina, que nem sequer imprimiu o mapa. Esta 9, e aqui podemos encontrar as três casas cadentes, que é a Aura com a 9, a Marisa na 6, a Maria Paula na 12, interceptada, é a única dos presentes, está no signo interceptado, Luísa na 6, são casas que se adaptam, as pessoas com luas nestas casas, nas casas cadentes, portanto, na casa 3, 6, 9 e 12, são as pessoas que se adaptam, são as pessoas que melhor se adaptam às circunstâncias da vida. Portanto, nem tudo é rígido, nem tudo é mau, nem tudo é difícil. E estas pessoas são as que ajudam, de facto, há haver mudanças. Porque como se adaptam muito bem às forças da vida, conseguem encontrar encanto naquilo que estão a fazer, ou prazer, e as coisas avançam. Avançando, levam outros. Levam outros. A 9, que é o caso da Aura, toda a vida quis saber mais. Toda a vida, toda a vida. Então, começa esta tarde dizendo o que eu gosto é de mudar. Mudar. Quando o que eu deveria dizer era eu quero saber mais. Para saber mais, preciso mudar. Coisas na vida, não é?
E agradecer.
Claro.
Sempre para mudar. Sempre para aprender o que está. E fazer coisas diferentes.
Está bom. A Marisa e a Luísa têm a lua na casa 6. E no mesmo signo. Luís agitado na casa 6, é preciso ter muito cuidado para não se dedicarem excessivamente às questões do trabalho.
Já.
Ao ponto de esquecer outras coisas.
Já aprendi.
Já aprendeste? Pá, é tempo, eu aprendi aos 50.
Pois. Mas eu não sei como é que eu aprendi. Eu trabalho, já não sei se eu tinha para fazer fins de semana e tudo, que deixava de ir para fora, deixava de fazer as minhas coisas, porque tinha trabalho. Agora está o fim de semana.
que vou até agora, até amanhã, faço um domingo. E na boa, sempre opções.
Isso é que é importante.
Porque aí vou estar a pensar, ah, eu tenho nada a fazer, isto ou aquilo, mas não, vou, desligo, e quando der.
Consegues fazer isto, Paula?
Estou a ver.
Já está a mudar. É que acho que muito.
Não se pode. É preciso criar outros objetivos, outros meios, outras situações. Mas eu compreendo a Paula, atenção, não.
E eu ouvi uma coisa ainda pior do que isso. Eu julgava que a minha realização pessoal só passava por aquilo. Se eu não fosse professora, eu não era feliz.
Paula, a tua posição é mais difícil delas todas, não é?
Seria.
Já viu o espírito que ela tem das coisas? Isso é ótimo. Casa 12. Aqui voltamos quase que ao ideal também, não é? Voltamos ao ideal de servir mesmo. Esta é a casa de grande serviço. Quando não funciona assim, é uma casa de grande prisão. E grande baralhamento da cabeça, e grande confusão, e excessos. É uma casa volátil, muito, muito, muito... Uma casa difícil de se trabalhar. Luísa, estava de acordo com isso da Casa 6 também, no que diz respeito ao seu trabalho? Portanto, resumindo, Aura, qual é a sua necessidade principal?
Aprender.
Ter conhecimentos. Materializado em que área?
Depois, na
a 9. No que é externo, é aprender mesmo muito, é o que sai de nós. É a casa do seu eu superior. Susana, Susaninha, qual é a tua necessidade principal? Perfeito. Realizável por ser na casa 1. Mas estás de acordo com isso? Alexandra, qual é a tua necessidade principal? Eu estou a perguntar uma a uma porque quero que saiam daqui com consciência disto. Porque se não chegam à rua vão dizer que querem não sei o quê. É bom querermos um gelado, uma coisa dessas.
Naquele que
eu
já fiz.
Sempre
foi uma coisa que
eu consegui, em parte. Ainda bem. Sinta-me, novinha. Paula.
Servirá o meu serviço.
Diz?
Servirá o meu serviço.
Encontrares o ideal.
Não.
Diz?
Não existe.
Mas é uma busca permanente. E como é que tu materializas esse ideal?
Está a fazer as coisas mais...
Em serviço.
Em serviço.
Em serviço. Já vamos falar dos carros, mas aqui a bocado é um bocadinho... Antecipei-me de carneiro porque... Pronto. Porque falar deste karma é daqueles que depois as pessoas não ligam nenhuma e continuam a fazer o mesmo, não vale a pena... Fala-se 20 vezes neste karma e ninguém liga. Os encarnados não ligam nenhuma mesmo. Continuam a fazer o que lhes apetece. Peçam dinheiro, estas coisas. Tiram cursos. Que querem ser terapeuta, mas para não ligam nenhuma.
Não, no caso que eu tinha, não. Eu tinha, não é, bem. Agora os outros. Eu tenho um bocadinho ali. Mesmo.
Wanda.
Ser apreciada
por muitos
e destaque.
Ser vista como diferente.
Como diferente. material pode ser explicado pela casa do ar. Ou seja, a casa do ar, pelo menos na casa do ar, pode ser usada para se arranjar. As questões pequenas são muito importantes.
Essa é a tua aprendizagem, não é consequência.
Sim.
Essa é o conceito é diferente. Escolheste nascer com aquela lua naquela posição e naquela família para aprenderes uma série de coisas que precisavas aprender. Tá? Quantos anos tens?
34.
É tudo rapaziada nova. Credo, credo que até faz impressão. Tatiana!
É a busca de conhecimento?
Busca de conhecimento. Corretíssimo, é isso mesmo. Hein? Em a grupos, reuniões, grupos, gente, multidões. Certo? É preciso, isto tem que ficar entendido. Agora vamos a ver, a seguir vamos a entrar na questão dos karmas todos, nas dificuldades pessoais que há em cada um, mas isso é já muito localizado. Isto agora é uma ideia geral para percebermos do que é que estamos a falar. Cristina, que não vai fazer caso de si, mas ao menos que diga. Ao menos que diga. Vocês sabem o que é conversa fiada de estudante de astrologia? Conversa fiada. O que é básico não consegue dizer? Já está a invocar os aspectos, os outros aspectos.
Eu quero ver tudo.
Sim,
eu quero saber o que é que eu quero, qual é o meu ideal.
Sim, se aprendeu.
É assim, ao longo deste tempo eu penso assim. E quando.
Reparem como ela está a fugir à questão. A dificuldade que ela tem de dizer, eu quero ser a número um. Olha a dificuldade que ela tem de dizer. Percebem o lado emocional disto?
Exato.
Isto até soa mal.
Lá fora não, eu adoro. Aliás,
não é bem, porque a nossa educação não nos permite verbalizar isso. Somos todos instigados, e vocês jovens, muito mais. Que idade é que tens?
Eu sou mais velha.
47? Ah, isso é ótimo. É a minha idade, quase. Vou fazer 60 daqui a uns dias. Portanto, a sociedade, a família, obriga-nos, impel-nos, impõe-nos, está continuamente a meter-nos coisas na cabeça para sermos vencedores, para fazermos isto, fazermos aquilo, fazermos aquilo outro. Para sermos competitivos. Mas depois educa-nos de maneira a não falarmos nisso. Só cascar os outros. Ah! Que é o que a sociedade faz. Casca-se no próximo, mas depois aparentamos um ar de boa educação que tinha que ser, que tinha que ser. E o que tem que ser tem muita força, tem muita força. E não saímos daqui. Não temos que ter receio, e ainda por tudo, sobretudo se queremos enverdar por caminhos terapêuticos. Temos que aprender a co-criar. E a co-criar é dizer em voz alta aquilo que queremos.
Mas estou muito melhor.
Ainda bem.
Imagina.
Ainda bem que sim, ainda bem que sim.
Não imagino que eu já trabalhei aqui.
Ainda bem. Marisa.
A minha necessidade é o reconhecimento sobre o meu trabalho.
Não. Obter reconhecimento das ideias e daquilo que fazes. Não é no trabalho.
Não é no trabalho.
É em tudo. Que tu materializes no trabalho. Tens filhos.
Não.
No dia em que tiveres filhos, não podes ter filhos.
Não quer
ter filhos. Não quer ter filhos. Pronto, mas essas mulheres põem-me doido. Põem-me doido. Teu cunhado é que não quer. Bom, mas eu ia dar algumas pontos, mas o exemplo dos filhos servia.
Mas eu tenho filhos, eu vejo-me assim.
Mas eu estou a falar dos teus.
E é como se fossem os meus.
Ai, cala-te, Marisa. As pessoas com lua em Sagitário precisam que os outros reconheçam as suas ideias. Isso significaria que tens ideias a propósito de uma série de coisas e necessitas que os outros reconheçam. Não tem que ser só no trabalho.
Mas eu lido é mais para se
marido. Por exemplo, quando conversas com o teu marido, quando ele diz que sim, está de acordo com o que pensas.
Sim, parece que ele não esteja de acordo. E que não esteja
de acordo. Isso é, na prática, o que acontece. Na prática, necessitamos ter a última palavra. Necessitamos, depois vamos aprendendo com o tempo, a não funcionar assim. E então temos que melhorar as nossas ideias, e as ideias por si próprias, escritas ou faladas, ou seja o que for, elas próprias vão trazer admiração. As pessoas vão gostar. Vão gostar. Um jornalista, por exemplo, como qualquer ser humano, tem dias que escreveria um artigo melhor, outros dias pior. Portanto, ninguém é tão estávelzinho. Ela não esquia o cão da mesma maneira. Há dias que fica com menos a milímetro, outras vezes com mais a milímetro. Tem que ser, porque somos seres humanos. E esse reconhecimento é o das ideias, não é o do trabalho. Aplicado no trabalho, naquilo que se faz, mas é em tudo. Tu nunca reparaste que o pensamento da semana que tu tens no blog é mais lido do que os outros?
Não.
É onde tem menos comentários.
E este último semana até pensei que era o seu.
Então tem menos comentários. Não digo que seja mais lido, é aquele que as pessoas... Sabe como é o mundo da bola xera? Quer dizer, é muito fácil dizer, ai, que bonito, 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 bonito. E quando as pessoas deparam-se perante um artigo construído, às vezes ficam com receio, não sabem o que é que vão dizer. É que tu escreves sobre uma meditação, sobre uma carta, sobre... É beaba. Quando tu escreves o da semana, o artigo da semana, o suma, a carta da semana, mexe logo com uma data de pessoas. Logo, 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 logo. Eu escrevo um artigo, por exemplo, como escrevi sobre os corpos físicos e a alma e não sei o quê. Hã? E as pessoas têm medo de deixar comentários. Eu faço o teste, meia dúzia de horas depois, ponho lá um vídeo com um tanto de Piazzolla, aparecem essas brasileiras todas que não conheço de lado nenhum e deixam lá comentários. As pessoas têm medo de se pronunciar perante o que é difícil de entender. E o que é difícil de entender, regra geral, é uma opinião. Todos temos opinião, porque todos temos Sagitário no mapa. As pessoas que têm lua em Sagitário têm essa característica. E então não devemos ter receio nenhum de dizer que gostamos que os outros reconheçam aquilo que fazemos. Silvia, tudo todas é aquela que está mais compenetrada, tem um assunto. Este assunto está... Que horas são, meninas?